Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Pouca gente sabe, mas existem métodos de ajuda eficazes que controlam a suspensão do tabaco, do tabagismo, e auxilia o paciente a ter uma vida mais saudável, além de melhorar a disfunção que a pessoa desenvolveu no tempo em que era fumante. Um destes métodos é da fisioterapia respiratória. E para trazer detalhes como funciona a questão do exercício físico ajudando na luta contra o tabagismo, nós estamos com o fisioterapeuta respiratório do Hospital Jaime da Fonte, Dr. Diogo Duarte, conversando com a gente. Dr. Diogo, boa tarde, prazer ouvi-lo.
Boa tarde, Jota Batista, boa tarde aos ouvintes, prazer é o meu tá podendo compartilhar aí informações sempre pertinentes para a saúde da população.
Muito bem.
Principalmente num momento desse de pandemia, a saúde dos pulmões vieram à tona aí como uma condição primordial no nosso dia a dia.
Verdade.
Né? Coisa que muitas vezes é negligenciada.
Uhum. Doutor Diogo, até com relação ao tabagismo, né, o fumante, claro, quando a pessoa começa a fumar, e por o tempo de duração que ela se torna um fumante, 5 anos, 10 anos, 20, 30, a questão respiratória vai ficando cada vez mais comprometida, não é? E mais cedo ou mais tarde irá apresentar algum tipo de dificuldade, de problemas. O que a gente pode passar nesse aspecto, não é, que isso acarreta no pulmão da pessoa, para depois a gente falar nesta questão corretiva, que é a fisioterapia respiratória?
Exato, Jota. O que é que acontece, de fato, com relação a esses fatores de exposição, tá? Não como só o fumo, bem como agentes poluentes e irritantes, a via aérea, o tecido respiratório, bem como poeira, vapores químicos, até a fumaça de fogueiras, de fogão a lenha, né, já são suficientes para causar esse dano ao tecido respiratório, tá? Quando se trata de pulmão relacionado ao hábito de fumar, qual é ali a repercussão principal que a gente encontra, tá? A gente tem prejuízos importantes com relação à diminuição de fluxo de ar que entra nos pulmões, bem como de volume de ar existente nesses pulmões, tá? Uhum. A gente sabe que o hábito de fumar leva a uma condição clínica chamada DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Onde a gente tem duas entidades ali clássicas e bastante prevalentes, sobretudo em países industrializados, Jota, que é a bronquite e o enfisema, bastante conhecido por toda a população, tá? E o que seria isso? No caso da bronquite, a gente tem um prejuízo na condução do ar ao parênquima, ao tecido do pulmão, tá certo? Onde a gente pode ter ali uma limitação parcial ou total desse fluxo de ar. E lá no parênquima pulmonar, quando a gente tem essa condição do enfisema instalado, a gente tem uma perda da elasticidade, tá? Do tecido pulmonar e prejuízo aos alvéolos do pulmão.
Entendi.
A gente sabe que os alvéolos é aquela unidade ali onde a gente tem a troca de gás, né? Onde a gente troca oxigênio por CO2, tá? Ou seja, uma função primordial no nosso dia a dia com relação à questão de vida, tá? Qualidade de vida.
Entendi.
A gente não pode esquecer, Jota, que a gente está falando de fumar e de pulmão, mas existe uma relação cardiopulmonar, que é importante a gente mencionar, os danos relacionados ao coração, relacionados também ao ato do tabagismo, o ato de fumar, tá? Bem como ao infarto agudo do miocárdio, por aí vai.
Entendi.
O que acontece? Mediante, tá, essa disfunção respiratória e ou cardíaca, o indivíduo, ele se torna menos ativo, tá? Isso traz repercussões, sobretudo, não só físicas, como repercussões psicossociais importantes. Atividades simples de um passeio, né, numa praça, uma saída ao cinema, uma própria ida à padaria, se torna difícil porque esse camarada, esse indivíduo, ele não consegue respirar bem, tá? Aos pequenos ou mínimos esforços, ele já se sente bastante desconfortável, a ponto que ele se limita a realizar qualquer tipo de atividade mais simples, tá? Causando um impacto também, sobretudo, psicossocial na vida desse indivíduo, deixando ele cada dia mais restrito e reservado em casa. E nesse caso a gente sabe, Jota, que se a gente tem uma condição de inatividade, a gente tem situações clínicas se sobrepondo. Ou seja, começa a entrar em uma cascata de eventos que para a gente depois estar recuperando se torna muito mais difícil a partir do momento que a gente não tenha um cuidado prévio lá na frente, entendeu?
Entendi. Doutor Diego Duarte, até aproveitando, acho que o seu rádio aí no carro está um pouco alto. Se eu puder baixar só um pouquinho, a sua voz fica melhor, enfim, para o nosso ouvinte. Agora sim,
tá,
agora melhorou. Agora ficou...
Foi a intenção de te ouvir melhor, Jorge.
A voz ficou limpa. Até ótimo. Aproveitando o nosso tema, que é sobre pulmão, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, porque quando a pessoa passa muito tempo fumando, a pessoa, de repente, aparece uma rouquidão. Às vezes a pessoa, no meio da noite, tem dificuldade de respirar, não é?
Tosse,
de manhã cedo, aquele pigarro tradicional.
Exato.
Isso tudo são sintomas aí de quem é tabagista, não é isso?
Exatamente, Jota.
Então,
a gente sabe, Jota, que a tosse ela é um mecanismo de defesa do sistema respiratório. Se a gente está tossindo, tem alguma coisa errada.
Uhum.
Entendeu? Trazendo, Jota, como consequência dessa coisa, dessa repercussão, né, cardiopulmonar, do hábito de fumar, tá? A gente tem o quê? Indivíduos que se isolam, ficam cada dia menos ativos, tá? E dessa forma passam a contribuir menos no seu dia a dia, sobretudo no seu aspecto profissional e relacionado às suas atividades de vida diária, tá?
Entendi.
O que tem se mostrado, Jota, né, o tratamento para esse tipo de público é feito à base da terapia medicamentosa, tá certo? São feitos exames prévios para identificar o padrão através da espirometria, é feita uma avaliação ali do padrão, né, da entidade patológica, se obstrutiva ou se restritiva, enfim. A partir de alguns exames, achados físicos, exames laboratoriais, exame de imagem, a gente consegue estar estratificando melhor essa condição e estar ali prescrevendo, né, alguma situação ali, algum programa de reabilitação cardiopulmonar, para que a gente não venha a, de fato, trazer uma cura dessa entidade e sim atenuar os efeitos dela, entendeu?
Entendi. E aí entra um especialista como o senhor, não é? Fisioterapeuta, sim, respiratório, esse exercício, não é? Essa orientação, esse acompanhamento, essa ajuda, melhora muito essa dificuldade de respiração, de funcionamento dos pulmões. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente agora nesse processo aí de fisioterapia respiratória.
Perfeito, Jota. Eu acabei de conversar 5 minutos atrás com o paciente explicando exercícios respiratórios e a importância de a gente tomar essa iniciativa de cuidar dos músculos respiratórios. Aí está acostumado aí na academia a praticar uma atividade física, pensando muito em funcionalidade e, sobretudo, estética. Músculo respiratório ninguém vê, sobretudo ninguém vai querer esteticamente estar trabalhando ele. Mas a gente tem que pensar na funcionalidade, tá?
Uhum.
E o que é que acontece? Dentro de um programa de reabilitação cardiopulmonar, a gente vai estar trabalhando, né, dentro desse contexto do paciente que teve exposição ao fumo, diversas situações. Desde uma terapia de higiene brônquica, que esses pacientes geralmente têm disfunção ciliar, tá, no tecido respiratório e acumula bastante secreção, tá? Geralmente esses pacientes evoluem com fraqueza muscular respiratória, tá? E como eu falei antes, eles se limitam ao fluxo de volume no pulmão, ou seja, a gente pode estar trabalhando ali diversos fatores, sejam eles terapia de higiene brônquica a fim de minimizar esse volume de muco, terapia de expansão pulmonar a fim de atenuar esses efeitos daquele pulmão que estava ali ora colapsado devido à restrição de fluxo de gás que chega nele, seja um treinamento muscular respiratório de um músculo que muitas vezes tem uma condição de fraqueza diagnosticável, entendeu? Isso estou falando do ponto de vista respiratório.
Entendi.
Agora a gente sabe que se o camarada ele não respira direito, tá? Ele não tem uma condição de se locomover bem, porque com tudo que ele faz, ele vai cansar. Dessa forma eu vou ter fraqueza na periferia também. O que seria essa periferia? Eu vou ter fraqueza de membros, sobretudo membros inferiores. E nesse contexto de reabilitação cardiopulmonar, a gente vai estar trabalhando um contexto mais global do indivíduo, tá?
Uhum.
A gente vai estar readequando essa condição ventilatória à parte motora, trazendo uma condição desse indivíduo estar realizando suas atividades do dia a dia com maior facilidade, tá? tendo uma percepção de esforço menor e uma reserva muito mais satisfatória para isso, fazendo com que ele não se limite, né, no seu contexto social e não venha aparecer aí depois aí sintomas até repercussões de desculpas psicossociais relacionadas a essa inatividade.
Entendi.
Tá? Aí, de certa forma, a gente trabalha a coisa desde do componente respiratório até o componente motor. Eu costumo dizer, Jota, quando a gente está falando sobre isso, que é um assunto que é muito pertinente, a gente gosta muito de falar, né, somos suspeitos para falar, né, que é o seguinte, que um sujeito, um indivíduo, ele não vai muito longe se ele tiver o pulmão bem trabalhado, a parte cardiopulmonar bem trabalhada e a periferia ruim. Tá? Ele tem uma boa reserva cardiopulmonar, mas ele tem uma periferia que não permite que ele vá para muito longe.
Uhum.
Do contrário, se tiver um cardiopulmonar que não esteja bem adequado, não esteja bem trabalhado, e uma periferia que, de certa forma, esteja ali fortalecida, o sujeito também não vai para muito longe,
uhum,
tá? Porque ele tem uma condição de se locomover até bem, mas ele vai cansar, ele vai sentir um desconforto respiratório, vai sentir alguma entidade, algum sintoma cardíaco que vai limitar ele a fazer essas atividades. Ou seja, é importante a gente frisar isso. Dentro de um contexto de reabilitação cardiopulmonar, é visto o indivíduo de uma maneira global, tanto a parte cardiopulmonar de fato, como a parte motora.
Doutor Diogo...
Isso a gente tem uma série de recursos para facilitar e tá empregando de acordo com a individualidade de cada caso, né? Cada indivíduo com sua condição, e a gente tem condição de trabalhar bastante isso. Lembrando que a gente não vai levar uma condição de cura do quadro, mas a gente vai atenuar em muito as repercussões existentes ali, entendeu?
Entendi. Agora, quando é recomendado essa fisioterapia respiratória, é toda ela com ajuda de equipamentos ou não necessariamente? Pode ser até exercícios que, com o passar do tempo, a pessoa possa realizar em casa mesmo?
Perfeito, Jota. Boa pergunta. Exercício respiratório, a gente sabe que existe possibilidade de a gente estar trabalhando desde a coisa mais básica, né, de alguns padrões respiratórios específicos, a fim de promover incremento de volume no pulmão, bem como a gente ter ali disponível um arsenal terapêutico assim, dos mais variados, como eu te falei. Tá? Dentro de uma clínica de reabilitação cardiopulmonar, a gente vai estar indicando, orientando desde essa coisa mais básica que a gente pode fazer em casa, ou no carro, ou no dia a dia, tá? Até o momento que a gente precisa, de fato, empregar novos recursos ali, algumas coisas mais específicas para que a gente consiga uma resposta mais rápida, entendeu?
Uhum, entendi. Outro detalhe também, e aí até o senhor frisou no início da entrevista, da sua fala, essa questão mais direcionada para o tabagismo, combate ao fumo, mas que no momento como esse que nós estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, existe um processo também de fisioterapia respiratória. É o mesmo procedimento, é diferente ou não? E até um complicador, quem já é fumante e foi acometido também pela Covid-19? Que a gente pode passar de tudo isso, doutor Diogo?
Excelente pergunta, Jota. Jota, é o seguinte, a gente sabe que a gente tem uma injúria inflamatória no pulmão do fumante. Isso é fato. Tá? Quando a gente pensa no Covid-19, a gente tem uma entidade ali viral que ela causa um dano, uma injúria ao tecido respiratório e causa um certo grau de inflamação. A gente tem duas condições inflamatórias sobrepondo, concorda? Ou seja, a gente já está falando aí de uma condição mais complicada. Tá?
Uhum.
Voltando àquela tua primeira pergunta, abordar sobre o Covid-19, esses pacientes de Covid-19, conforme eles estão ali, dependendo do seu grau de evolução, né, da síndrome respiratória aguda, seja ela mais leve ou mais grave, a gente tem uma limitação. Uma vez que o camarada está ali, ele não respira bem, ele precisa, de certa forma, manter até um certo grau de repouso, a gente começa a declinar do ponto de vista funcional. Esse camarada já tem que ficar em cima de uma cama, recebendo oxigênio, e se limitando a fazer atividades que repercutem na sua massa de musculatura periférica, tá?
Uhum.
Os pacientes que desenvolvem a síndrome mais grave, que chegam aí para a UTI, eles são expostos a outros tipos de agressores com relação à funcionalidade. O próprio imobilismo, tá?
Uhum.
Como eu falei aqui, mas a gente tem uma condição que os pacientes, uma vez expostos à ventilação mecânica, eles precisam fazer uso de sedativos. Muitas vezes, esses pacientes estão numa condição de infecção, né, que a gente chama de sepse.
É intubação, né, doutor Diogo? É intubação popularmente,
exatamente,
né?
Uhum. Uma vez que esses pacientes estão entubados, expostos à ventilação mecânica, tá? Para que esse procedimento ocorra, eles precisam ser sedados. Tá? A sedação já colabora e muito para a fraqueza muscular, sobretudo respiratória e periférica, tá certo? Aí eles entram aí num quadro muitas vezes infeccioso, que também corrobora com a fraqueza muscular. Aí eles muitas vezes fazem uso do bloqueador neuromuscular, que é uma droga que ela bloqueia o estímulo nervoso e faz com que o músculo se contraia, para favorecer uma ventilação mais adequada e mais confortável. Isso tem uma repercussão importantíssima na periferia. Uhum. Esses pacientes de Covid-19 têm tido... A gente hoje, Jota, tem um consultório, um ambulatório de fisioterapia aqui, de reabilitação cardiopulmonar, chamado Pulmocardio Fisioterapia, tá? E a gente trata esses pacientes de DPOC, os pneumopatas de uma forma geral, é o nosso carro-chefe. Antes da pandemia, tá, Jota? Hoje a gente tem um público que está, sobretudo, 70%, 80% desse público que nos procura são pacientes pós-Covid-19, uhum, com toda essa repercussão, tanto de limitação ventilatória como repercussão motora.
Entendi.
E é impressionante o quanto esses pacientes declinam funcionalmente de maneira rápida. Agora, o que chama a atenção e o que deixa a gente, de certa forma, bem esperançoso é a maneira como eles respondem tão bem ao programa de reabilitação cardiopulmonar. Tá? Do jeito que eles chegam numa condição insatisfatória, a gente consegue aí facilmente, tem sido observado isso, tá? É um programa de reabilitação no início ali das suas atividades, com 15 dias a um mês, a gente já tem uma condição bem melhorada, Jota.
O doutor Diogo.
A gente consegue restabelecer condição de força de músculo respiratório, condição, uhum, de força de músculo periférico, volume de pulmão, diminuição de secreção de pulmão, enfim, todas essas variáveis.
Desculpe interrompê-lo, mas até aproveitando essa sua deixa, porque, claro, essa questão aí do trabalho da fisioterapia respiratória, mas tem muita gente que diz até o seguinte: eu não consigo fazer uma simples caminhada porque, sim, me falta ar, eu tenho dificuldade. Opa, então mesmo exercício físico, não é leve, eu estou falando aqui de uma caminhada, estou falando de academia, não estou falando de pilates.
Exatamente.
Então mesmo uma caminhada simples, muita gente não consegue, porque eu não consigo, doutor, me falta ar. É um pouco disso que o senhor lida no seu consultório diariamente?
É exatamente isso, Jota. A gente sabe que o DPOC, ele pode, né, ter seus sintomas ali, a sua dispneia, que a gente chama falta de ar desencadeada, a esforços desde o leve, do moderado até o alto. E, quiçá, em repouso, em algum grau já avançado, a gente tem um paciente em repouso que ele relata essa dificuldade de respirar, tá? Não necessariamente fazendo uma caminhada leve. Ou seja, baseado nisso, a gente tem que entender esse paciente, conhecer ele de perto, para ver em que aspectos a gente pode estar melhorando isso. Ele não consegue, ele sente um cansaço porque ele tem uma musculatura fraca, respiratória, não consegue expandir bem a caixa torácica e o pulmão. Esse pulmão, ele tem limitação ao fluxo de ar devido a um brônquio que é mais fechado. Esse pulmão, ele tem limitação ao fluxo de ar devido ao parênquima, no caso do Covid, o tecido pulmonar fibrosado, já com algum grau ali de cicatrização do processo inflamatório, entendeu? Tudo isso tem que ser visto e analisado individualmente para que a gente possa traçar ali, né, metas terapêuticas ali, tá? Para que a gente consiga resultados a médios e longo prazo satisfatórios e que corrobore com uma condição de qualidade de vida melhor, entendeu? Mas, de fato, a gente tem encontrado muita repercussão e que tem respondido muito bem às técnicas de reabilitação.
Doutor, parece que o tabagismo, o cigarro, só é bom para quem é dono de fábrica de cigarro, né? Porque fora isso, a gente só vê complicação, problema, ou mais cedo ou mais tarde. E eu digo isso porque na minha família eu tive a perda de uma irmã para o cigarro, tá? Para o tabagismo, né? Então, claro que muita gente diz assim, quem fuma e quem não fuma morre. Sim, mas você consegue ter a qualidade de vida maior, melhor, e às vezes até você abrevia a sua vida por conta do tabagismo, infelizmente, né?
Com certeza, Jota. Sem dúvida. Acho que assim, é aquela coisa do cigarro, né, ali na década de 80, sobretudo, tinha muita coisa do glamour, né?
Filme, cinema, antes disso, né? Todo
status social.
Verdade.
Status social, enfim, a coisa se difundiu dessa forma. E quando agora eles trazem ali no verso do cigarro ali aquelas condições, né, enfim, patológicas, querendo, de certa forma, atenuar, mas sabe que, mediante um vício, ninguém quer saber.
É verdade.
Né, do que aquilo faz mal ou não. De fato, vai fazer uso e a repercussão vai se instalar. O melhor remédio para isso, Jota, é a reabilitação? Não, o melhor remédio é parar de fumar.
É a prevenção, tá? Né?
Uma vez que isso é feito, aí de fato a gente consegue dar uma condição de estar debelando um pouco de todo esse quadro crônico através dos exercícios, através de um programa de reabilitação cardiopulmonar bem individualizada e sistematizada, tá?
Ok, doutor Diogo Duarte, estamos chegando ao final do Canal Saúde, onde encontrá-lo nas redes sociais ou o telefone à disposição, fique à vontade.
Vamos lá, Jota, como eu falei anteriormente, a gente está aqui, quem tiver essa necessidade, às vezes informação falta também, poxa, onde é que eu posso encontrar um ambulatório de fisioterapia cardiopulmonar, tá? A gente está ali, a Pulmocardio Fisioterapia, há mais de 20 anos no mercado, a gente está no DMC Empresarial, lá do Hospital Português, tá? Na rua Paissandu, número 567, no primeiro andar, tá? Bairro de Paissandu, Recife, certo?
Ok.
Quem quiser contato direto, lá no Instagram, na rede social, tá lá meu endereço como o D.Diogo, D de novo, aí você entra lá e vai me encontrar. Ou no telefone, é o 98655-7050-081. Terei prazer em estar retornando, esclarecendo e tirando dúvidas acerca desses e outros assuntos, Jota.
Ok, doutor Diogo Duarte, muito obrigado pela colaboração aqui com o nosso Canal Saúde. Um abraço virtual, até um próximo encontro.
Eu que te agradeço, Jota. Um abraço aos ouvintes, estarei sempre à disposição quando um amigo assim precisar.
Doutor Diogo Duarte, fisioterapeuta respiratório, participando do Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.